histórias de carnaval. Apresentação Jansen Campos.
Olá, eu sou Jansen Campos e hoje a gente recebe aqui no nosso programa o professor titular de Antropologia Social do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio e professor emérito da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, o antropólogo Roberto da Mata, um dos maiores pensadores brasileiros, e nas últimas décadas ele tem nos ajudado a entender um pouco mais desse país tão complexo. Roberto da Mata é autor de vários livros, colunista dos jornais O Globo e Estado de São Paulo, e como o nosso assunto é carnaval, impossível não começar com ele este papo. O livro Carnavais, Malandros e Heróis é até hoje a base do pensamento brasileiro sobre o tema. Professor, muito obrigado pela presença com a gente. Como vai, senhor? Tudo bem?
Muito prazer estar aqui.
Prazer muito grande. Professor, vamos começar falando sobre o livro, né? Carnavais, Malandros e Heróis, que completa 40 anos agora em 2019, né? Uma obra fundamental que trouxe conceitos aí vigentes até hoje, estudado até hoje. É uma referência mesmo quando a gente quer entender do Brasil, né? Quando o senhor estava escrevendo, o senhor tinha alguma ideia da importância que esse livro iria ter?
Olha, eu diria para você, assim, que foi um livro que, de certo modo, arrebentou, né, certas fronteiras, digamos assim. Desrepresou, né, determinada maneira de ver o Brasil. Uhum. E foi marcado, inclusive, por isso, né? Porque, por exemplo, eu não falo, se você olhar a bibliografia, não tem Marx, né? Uhum. Não é porque eu sou contra Marx, gosto de Marx, mas não cabia. Eu sempre disse para meus amigos marxistas, se Marx viesse ao Brasil, ele ia perguntar para os brasileiros, como é que vocês fazem carnaval? Foi por isso que o livro teve. E outra coisa, esse livro começa com dois ensaios sobre carnaval, mas ele tem uma passagem no meio que é um ensaio sobre você sabe o que está falando, que mostra como, por que existe carnaval.
Sim.
Né? Porque o ensaio Sabe o que está falando, mostra que nós somos uma sociedade extremamente preocupada, com muito hierarquia, preconceituosa, com hierarquia. Eu introduzo o conceito de hierarquia para falar de Brasil. E depois tem um ensaio, tem dois ensaios, que são ensaios mais ou menos literários, em que eu analiso a questão do Augusto Matraga, que é um sujeito que evitou a vingança, que tem uma relação com o carnaval, e o carnaval pode ser até interpretado também como uma vingança dos pobres contra os ricos. Os pobres mostram que são mais felizes que os ricos, apesar de pobres. Uhum. Eles não são infelizes, os ricos são felizes. Né? Primeiro vem o capítulo sobre a malandragem, uhum, Pedro Malazarte, e depois vem o capítulo final, que é o problema da vingança. Uma traga é a hora da vingança. Uhum. Né? Que ele resolve não se vingar. Quem pegar o Guimarães Rosa e ler, vai ver que a minha interpretação é interessante. Uhum. Né? É isso. Então, quando o livro foi lançado, ele 79, né, ele causou um certo impacto. Ele chamou atenção. Antônio Cândido, que escreveu sobre malandragem, um artigo clássico, publicado lá numa revista paulista, Antônio Cândido, né, uhum, que é um grande intérprete do Brasil, professor de literatura, morreu agora com 100 anos, né? Uhum. Acho que não me engano, há 2 anos. Mas... E ele fez questão de me conhecer. Eu fui ao seminário em São Paulo, ele veio, tomamos um... ele tomou um chá e eu tomei uma Coca-Cola, porque ele era um homem finíssimo, né? E ele estava muito impressionado, exatamente porque eu fui um dos primeiros que teorizei a questão do que era a malandragem, uhum, o que era o malandro, que até hoje é uma coisa que perturba o Brasil, porque está aí no que nós estamos chamando de corrupção.
Sim.
Né? Se transformou a malandragem, se transformou em corrupção. O que, que era a malandragem?
O senhor faz a oposição, né, entre o malandro e o herói, né? O malandro, ele vai tentando se infiltrar e não quer mudar a estrutura, não é isso?
É, exatamente. A malandragem seria muito mais, estaria muito mais no lado da rebelião e da revolta do que no lado da revolução, onde você quer mudar as estruturas. Uhum. Né? Então essa distinção aparece, ela tá dentro do livro. Né? Uhum. A mesma coisa que acontece com o carnaval, porque muitas revoluções, né, o carnaval tem um elemento revolucionário, né, no sentido de que você põe a sociedade de cabeça para baixo. Uhum. Né? Só que o que você... As transgressões carnavalescas não são transgressões políticas, são transgressões de costumes. Uhum. São transgressões de comportamentos. Não é muito na minha época, né, que eu estou velho, estou com 80, estou indo para 8.3, né? Se Deus quiser, em julho. Então, eu sou de um tempo em que o carnaval ele tinha muito a ver com a sexualidade, tinha muito a ver com a nudez feminina, sobretudo nudez feminina, tinha muito a ver com a liberação da homossexualidade, que era extremamente reprimida, como é até hoje, mas era muito mais. Né? Então, um menino podia se vestir de menina no carnaval e uma menina podia ter um comportamento masculino no carnaval. As mulheres podiam, e isso acontecia. Sim. As meninas ficavam mais agressivas em relação aos meninos e tinha uma coisa assim, era uma mistura de brincadeira com seriedade, porque era carnaval.
O carnaval justamente permite.
É uma revolta, né? Esse é um ponto importante, né? Não é. Mas se você lê como acontece no capítulo, que eu começo o livro logo no início, né, falando do carnaval, se você lê a literatura da época que eu li, de história social da Europa, tem muitos casos de conflitos sociais, inclusive alguns marcados por religião ou marcados por costumes. Por exemplo, um viúvo velho casado com uma moça nova. Havia o que chamava de charivari, né, que é uma espécie que, na noite de núpcias, a população da cidade masculina invadia o quarto do casal batendo panela. Que é o charivari, fazendo barulho. Charivari é uma palavra meio onomatopaica em francês. Batendo barulho, batendo panela, etc. Para perturbar os noivos, porque era um homem mais velho casado com uma mulher mais nova. Então era alguma coisa que, de certo modo, despertava não só inveja, mas não era costumeiro. Certo seria um jovem casar com uma jovem, e não um velho casar com uma jovem. E muitas guerras religiosas, ou digamos assim, conflitos religiosos entre protestantes e católicos, que começavam, isso que analisou muito bem, foi uma historiadora americana, professora em Princeton, hoje acredito que também seja emérita, né, porque é mais ou menos da minha idade, Natalie Davis, estudou isso muito bem, que era um grupo de rapazes protestantes, ou estudantes, a chamada estudantada brasileira, um grupo de estudantes que resolve. Estão bebendo, aí entra em conflito com a polícia, aí a coisa escala e acaba se transformando num problema social ou num problema de polícia, como a gente dizia classicamente no Brasil, grave, né, que leva a outros protestos. Aconteceu isso no Brasil agora, há pouco tempo, né, que deu margem a uma intolerância brasileira justa contra os serviços que o governo estava prestando, sim, no Brasil, sim. Que foi aquelas chamadas manifestações de 2003, que tinham 14. Um caráter carnavalesco. Né? Eu acho que talvez em alguma crônica eu tenha tocado nisso, porque era tipicamente carnavalesco. Não era patrocinada por partido.
Não era um grupo único, né? Era um grupo bem variado.
Exatamente. Né? E não era nenhum partido. Pelo contrário, recusavam.
Era contra partidos.
O carnaval contra tudo. Né? Os carnavais que eu participei, que eu vi depois em 77, eu consegui uma verba para fazer um estudo do carnaval. Depois eu vi que era muito difícil. Mas enfim, foi um projeto, né? Eu fui muito à Avenida Rio Branco, domingo e sábado, na Avenida Rio Branco, acho que até hoje, se você vai, que concentra a Cinderlândia, em que a primeira coisa que chamava a minha atenção era que a rua estava ocupada por pessoas e não por automóveis. Não tinha trânsito. Sim. Então só isso já era um elemento de inversão.
Já sim.
Né? A rua tinha sido apropriada pelo cidadão. E as pessoas sentadas ali na escadaria do municipal, eu tenho isso num livro que eu fiz, junto com o João Pope, que fotografou, que era um excelente fotógrafo, muito meu amigo, tem uma fotografia que eu acho ótima, que todo mundo sentado na escadaria do municipal, que é um templo de cultura clássica, erudita, né, onde se toca música clássica, etc., concerto, ópera, né, todo mundo sentado ali, e na Biblioteca Nacional, popularizada, ou melhor, apropriada ou reapropriada pelo povo, né, de maneira carnavalesca. E todo mundo fantasiado. Aí teve um rapaz que era meu assistente, que chamou minha atenção, falou assim, um destino de escola de samba, que na era não tinha sambódromo, era na Rio Branco. Falou assim, mas escuta, esses caras aqui da bateria, eles estão trabalhando ou estão brincando? E era difícil você separar.
Definir, né?
Uma coisa da outra. Né? Se você entrevistar o pessoal que é da escola, que tem orgulho da escola, né? essa segmentação que é diferenciada no Rio de Janeiro, uhum. ou era diferenciada, né? da segmentação de bairros e da segmentação econômica e política. Uhum. Não era uma segmentação por escolha. E, curiosamente, quem levava as patroas para as escolas eram as empregadas, invertia uhum. os papéis. Uhum. Quem leva as empregadas para posto de saúde, para tirar carteira de identidade, são as patroas. Chegar no carnaval, eram justamente as meninas uhum. empregadas que levavam os patrões e as patroas para vestir carnaval e brincar. Minha filha desfilou assim. Sim. Vários vizinhos meus, entrevistei muitas pessoas lá no bairro, lá em Piratininga, né? Então foi, eu acho que chamou atenção pelo que eu sei, né? Foi um dos primeiros livros,
com certeza.
O primeiro estudo que levou o carnaval a sério, uhum. nesse sentido de não tratar como uma festa folclórica, né? Uma festa popular, mas tratar como um ritual que tinha várias dimensões, das quais eu destaquei a dimensão política da inversão uhum. né? social, uhum. o poder dos fracos, né? E eu fui admoestado por pelo menos um ou dois colegas que disseram: não, você tinha que estar escrevendo sobre classe operária. Você não tinha que estar escrevendo sobre carnaval.
Como se não estivesse escrevendo.
É como se eu não estivesse falando de uma coisa Sim. importantíssima para entender o Brasil. Porque não era só carnaval. O carnaval me levou uhum. né, a entender o oposto. Porque chega um determinado momento que eu falei assim: eu ia fechar o livro. Nos três capítulos que eu escrevi sobre o carnaval, eu ia fechar o livro, Jorge Amado, primeiro romance de Jorge Amado chamava País do Carnaval, uhum. que era um livro sobre o Brasil. Primeiro livro de Jorge Amado, tinha 20 e poucos anos que ele escreveu. Aí eu falei, vou fechar o livro do carnaval. Mas aí eu falei, cara, nós estamos vivendo uma ditadura militar. Nós estamos vivendo um regime autoritário. Uhum. Autoritarismo permeia o Brasil em tudo, inclusive na minha casa. Uhum. Na minha casa, né? Papai me deu uma chave quando eu fiz 17 anos. Você tem uma chave da casa. Mas naquela época do livro, não, você tinha que estar escrevendo sobre as classes sociais brasileiras e tal, né? E o livro foi um pouco marcado por isso e recebeu algumas resenhas, né? Uhum. Críticas, que foi muito interessante. Muito interessante. Foi traduzido em francês, foi traduzido em inglês. Uhum. Ia ter uma edição em japonês, mas eu não sei porque não funcionou. As resenhas que saíram no Figaro, em Paris, foram extremamente positivas, foram muito elogiosas, me deixaram muito feliz. Fiquei, né, como entenderam uhum, esse ponto de, a seriedade uhum. Na qual eu situei respeitosamente, do ponto de vista intelectual, uhum. uma festa que era tratada como uma festa popular, que ninguém prestava atenção e que nós sabemos que não é verdade, uhum. porque é uma indústria Sim. importante, de massa. E a pergunta que eu acho que eu estou fazendo a mim mesmo hoje, uhum. né, que pode ser, até estou tirando da sua cabeça, estou lendo aí no seu cérebro, a próxima pergunta é: e agora? Eu acho que é uma festa que está vivendo uma obsolescência.
Mas calma, que daqui a pouquinho a gente ainda vai entrar sobre esse assunto. Tá, a gente está conversando aqui com o antropólogo e professor, né, Roberto da Mata. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua esse papo e a gente entra nesse assunto mesmo, carnaval em si. Por que essa festa é tão fundamental para a nossa identidade brasileira? A gente volta daqui a pouquinho.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
Estamos de volta conversando com o antropólogo Roberto da Mata e nesse bloco a gente mergulha aí no tema o carnaval. Professor, o carnaval ele não tem uma origem brasileira, né? Mas aqui ele tem uma identidade própria, uma festa nacional, um grande feriado. O que diferencia o carnaval brasileiro dos outros carnavais de outras partes do mundo?
Isso é uma pergunta fundamental. O carnaval ele tem uma ligação umbilical, estrutural, para falar sociologicamente, né? Com o pensamento católico romano. O calendário carnavalesco ele é variável e ele acompanha, é uma festa que ocorre entre o nascimento de Cristo, que é o Advento, que é um período do ano eclesiástico católico, e a Quaresma. ele ocorre antes. É a quarta, ele termina no primeiro dia da quaresma, que é a quarta-feira de cinzas. São 40 dias em que o próprio nome carnaval, né, a origem do nome, tem duas interpretações até onde eu sei. Eu não sou especialista em palavras, não sou
um etimologista.
Mas eu tive cuidado de ver. Tem carnaval viria de carro navalis, que seria um carro romano, é um navio romano que era com rodas, então uma inversão. Um navio com rodas, dentro desse navio, os romanos faziam toda sorte de licenças, sobretudo licenças do ponto de vista do uso do corpo. Então aparecia, se você assistir, o ouvinte, né, pegar, entrar na, talvez tenha no YouTube um filme chamado Calígula, vai aparecer um carro navalis. É um carro em que você tem uma orgia sexual dentro do carro, e esse carro desfilava pelas ruas de Roma. Essa seria uma possível origem etimológica do nome carro, carnaval. A segunda seria abandonar a carne, carne levale. Quer dizer, abandona, levale, deixa para trás a carne. Por quê? Na quaresma, você tem um momento de são 40 dias de reflexão e de controle disciplinar, que tem a ver com o corpo, porque tem tudo a ver com a igreja, com as
jejum
concepções.
Jejum e outras questões.
Concepções, são concepções medievais do corpo, né? A disciplina corporal, que é enfatizada por vários santos, várias ordens monásticas, etc. Jejum, não é, o controle do corpo, que nós estamos voltando hoje com a ginástica, né, com a academia. Interessante isso. Nós somos pós-modernos, estamos voltando tudo isso. Hoje todo mundo quer ser magrinho, cuidado com a disciplina, não fuma, não sei o que e tal. Então, esse controle que é típico da quaresma e que na antropologia tradicional não ocorre só, não, quer dizer, esse tipo de oposição entre licenciosidade, comer muito, carne, dançar,
beber muito,
homens se encontrarem só com homens, ou mulheres se encontrarem só com mulheres, ou homens e mulheres se encontrarem de maneira licenciosa, não é só na sociedade ocidental. Mas o carnaval demonstra, à sua maneira, a nossa profunda ligação com o cristianismo católico, que é dominante até hoje no Brasil. Não tem um lugar no Brasil, bom, todos os navios portugueses tinham o nome de santos. Toda a sociedade, toda a cidade brasileira tem uma igreja, tem um santo padroeiro. Todos nós que somos batizados, embora depois a gente não seja mais. Hoje há uma mudança significativa, porque tem um movimento evangélico extremamente forte, né? E é positivo, tem uma diversidade religiosa maior. Mas o catolicismo ainda é um elemento dominante. Na época que eu escrevi o livro, era super dominante, as procissões.
Sim, isso faz essa relação entre a procissão e o carnaval, né? E o desfile de carnaval.
O primeiro artigo que eu escrevi, né, que uma professora de São Paulo disse que está tudo errado, é muito interessante, alguns colegas não gostaram, era carnavais, paradas e procissões. Então, eu fiz um triângulo ritual, né? Os carnavais eram licenciosos, era o desfile dos pobres, como figuras mitológicas. Não eram, os pobres não desfilam como ricos, eles desfilam como entidades sobrenaturais, né? Deuses e deusas carnavalescas, né? Com aqueles carros alegóricos. Sim. Que é interessante que o topo do carro, em geral, é uma pessoa que, durante algum tempo, hoje não, mas muito tempo, sobretudo na época da ditadura, desafiava um pouco o autoritarismo e o puritanismo militar, que eram mulheres nuas, inteiramente nuas, ou quase, ou semi-nuas. Agora não tem mais isso, porque isso muda, essas ênfases mudam. Né? A parada militar, onde não há mistura entre os espectadores e os atores que estão desfilando, que são rigidamente separados, são soldados desfilando em continência, e a procissão, onde você tem um núcleo que não mistura. Eu assisti Ciro de Nazaré, eu participei dos três desfiles. Eu, esse, Roberto Mata, que está te falando.
Da parada,
eu participei da procissão
e do carnaval.
Eu fui do CPOR, desfilei em parada de 7 de setembro como aluno de CPOR, depois como oficial da reserva, aspirante oficial. Eu desfilei em procissões em Juiz de Fora com meus amigos.
Minha cidade.
Eu era super católico. Era uma cidade, você sabe que é uma cidade extremamente conservadora e católica.
Ainda tem as procissões nas ruas.
E desfilei em carnaval. Não desfilei em escola de samba, mas desfilei em grupo, na Praia de Caraí, com os meus amigos. Né? Saí em grupinho e tal, e vi muito desfile de carnaval. Então, esse triângulo, né, ele dava um certo equilíbrio. Eu acho que hoje, né, nós estamos vivendo um momento em que esse triângulo está relativamente desfeito, no sentido de que os significados mudam, né? Existe uma coisa chamada história, existe mesmo, de verdade, né? A sociedade
e
muda.
E esse triângulo, ele vai ficando isósceles, cada época
falou bem.
Um lado de uma dimensão.
Pode ser que uma dimensão tenha ficado maior do que outra, certo? O fato é que hoje a gente não pode mais falar do carnaval como um elemento compensatório das injustiças sociais, das desigualdades, né? De criar uma hierarquia, que é uma hierarquia quase que oposta às hierarquias do cotidiano brasileiro, que são hierarquias sociais, políticas, de cor, etc. Hoje é mais difícil falar nisso, porque hoje a demanda que nós estamos fazendo hoje é que nós queremos uma cada vez mais igualdade. Quer dizer, há um movimento irresistível, inexorável para a igualdade. E não é só uma igualdade carnavalesca, é igualdade em todos os sentidos. Quer dizer, o que, que nós estamos demandando hoje? Uma rádio MEC que fale realmente, né? Que seja a Rádio MEC, né? que nós estamos fazendo. Né? A Rádio MEC é uma rádio que tem obrigação, porque é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu fiz um esforço muito grande. Né? Eu só descobri esses temas como temas analíticos porque eu fiz um doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é uma sociedade em quase tudo contrária ao Brasil, contrária no sentido cultural. Se você for para os Estados Unidos e quiser um conselho meu, eu te diria o seguinte: lá, tudo que você faz no Brasil, faça ao contrário. Se você fala alto em público, fale baixo em público, até ser perguntado. Se você for perguntado, não fale baixo, fale alto e seja assertivo do que você fala. Não ocupe lugares de passagem, como nós fazemos, porque aqui um grupinho chega na porta de um restaurante, fica conversando, ninguém pensa que o restaurante não é deles. Não fale alto em lugares públicos. Então, foi lá fazer o meu doutorado, e numa época em que a antropologia tinha se renovado muito em estudos de rituais, inclusive alguns professores meus e amigos estavam trabalhando muito com rituais, e muito preocupados com esses rituais de classificar, que os períodos que são períodos intermediários nos rituais, né? Os momentos de encontro, os momentos que a gente chama de liminares, de passagem, né? Em que momentos de mudança histórica, em que o passado e o presente se confundem, né? Que são momentos muito emocionantes, né? Eu, outro dia, encontrei uma neta minha que ela está voltando, né? Médica, ficou meses no Amazonas e tal. Então, eu encontrar com ela, quer dizer, quando você tem os netos, que são os moços, meus netos, que são jovens, meninas, jovens, mulheres e homens, em encontrar com meus netos, eu fico muito emocionado, porque eles são homens e mulheres, mas quando eu abraço e os beijo, os meninos estão dentro, não, os meninos aparecem.
Sim.
Eu vi quando eles nasceram, eu vi quando eles cresceram, eu brinquei com eles, eu contei história. Então, isso que acontece na relação entre gerações, mas as gerações alternadas acontecem com mais clareza, né? Então, A minha, eu falei, eu tenho que, quando eu voltar para o Brasil, eu estava fazendo doutorado estudando uma tribo indígena. E estudei os rituais dessa tribo indígena, que tinha um ritual lá, que era mais ou menos um ritual parecido com o carnaval, um ritual de inversão. As mulheres se vestiam de homens. As mulheres fingiam que botavam uma barba postiça, com lã de uma determinada ave, árvore, ficava com a cara branca, pegava espingardas e iam de casa em casa, umas conversando com as outras, fazendo gestos masculinos e fingindo que estavam comprando e vendendo coisas como os índios faziam, atirando de arco e flecha, e de vez em quando jogava flecha em cima de gente. Então, abusavam do comportamento masculino. Do mesmo modo que no carnaval não é? As pessoas tinham o direito de abusar do comportamento feminino. Isso eu vi na Avenida Rio Branco.
Sim, inclusive vamos falar disso, nessa inversão, o senhor tem falado e tem, claro, tá, faz parte aí do livro, essa inversão, a troca do dia pela noite, né? Essas inversões que caracterizam o carnaval.
Não,
né?
Tem comida.
Não tem comida.
Né? Não tem
festa,
comida.
Verdade.
Não é? Eu não tinha pensado, mas
não
tem, só tem bebida.
Só tem bebida.
O carnaval é uma bebida, é uma festa do espírito. Álcool é espírito. Né? Uhum. Só tem álcool. Se você for o Círio de Nazaré, né? O Círio de Nazaré termina a procissão, todos os paraenses vão para suas casas para comer o pato no tucupi, que é a comida típica do Pará.
Uhum.
Quase todas as procissões terminam rituais religiosos.
Como refeição.
Você tem jejum. Né? Tem a ceia de Natal, a missa do galo.
Sim, depois a ceia.
E a ceia.
Sim.
Né? O carnaval não tem comida. A comida do carnaval é carne, mas é carne em termos eróticos.
Uhum, sim.
É sexo puro,
sim.
Em estado puro. Né? Então, esse elemento está lá.
É verdade. A troca do dia pela noite também.
Isso,
a mulher de homem.
A civilização da cidade. A cidade fica civilizada.
A gente ocupa mesmo a rua.
Eu não sei hoje, porque hoje está muito complicado, né? Mas eu li na época, me preocupei, a quantidade de crimes, a violência diminuía nas grandes cidades brasileiras no carnaval.
Uhum.
Porque ficava tudo. Toda a cidade era ocupada. Os lugares perigosos, as pessoas de classe média iam lá. Uhum. O branco ia no lugar de preto, o preto ia no lugar de branco. E tinha digamos assim, um diálogo. Um diálogo maior, mais intenso entre uhum. diferentes classes sociais. E uma coisa curiosa, né? Que acho que até hoje acontece. Celebridades de televisão, celebridades da vida política, celebridades do teatro. Eu vi prefeito de Niterói, né? Governador, tudo beijando a bandeira da escola de samba. Todo mundo beijando a bandeira. E as grandes vedetes de televisão disputando para serem rainhas de escola de samba. E até hoje existe.
Uhum.
Estão aí. Só que hoje... Você falar para mim assim, mas, cara, será que vai desaparecer? Eu mencionei isso aqui antes do intervalo, né? Eu acho que vai desaparecer no seguinte sentido. Não precisa mais ser um momento entre a quaresma, entre o advento e a quaresma. Né? Entre a disciplina, entre a alegria e a tristeza. O carnaval fica exatamente no meio, nesse momento intermediário, acontece o carnaval. Antes de você se preparar para a disciplina, você tem um momento que eu vou comer bastante,
uhum.
que a partir de amanhã eu não bebo mais.
Jejum,
então hoje eu vou beber muito. Né? O carnaval, hoje você faz isso a hora que você quiser.
Sim.
E nós estamos vivendo a quaresma cotidianamente, porque nós todos fazemos exercício, estamos preocupados com a nossa pressão arterial, com o nível de colesterol, com não sei o quê. Então é um mundo curioso em que... A ênfase no corpo continua, mas ela continua agora sob um registro que não é mais o registro do prazer e nem do controle, mas é um registro da disciplina da saúde, em nome da saúde, né? É curioso isso.
E que meio invertido mais uma vez no carnaval, né?
É por aí.
Pois é, a gente está conversando com o professor e antropólogo Roberto da Mata e daqui a pouquinho nosso papo continua, a gente vai falar sobre as transformações do carnaval, né? Ele está mais comercial, está mais conservador. No próximo bloco a gente conversa sobre isso.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
De volta com o bate-papo com o antropólogo Roberto da Mata, a gente vai falar agora do carnaval de hoje. Professor, como o senhor vê essas iniciativas para tornar o carnaval mais igualitário para todos os grupos, né? Campanha contra o assédio, né? O não é não, contra a homofobia, o chamado politicamente correto, ele se encaixa no carnaval brasileiro? Como que o senhor vê isso?
Não, um dos problemas que nós temos é o seguinte, vou lembrar de um caso concreto. Eu uma vez fiz uma palestra na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sobre o carnaval. Aí quando eu terminei, um inglês falou assim, ah, agora eu sei porque que a Inglaterra não tem carnaval. É uma sociedade muito mais igualitária do que a sociedade brasileira, uhum. uma sociedade em que os desníveis são menores. Né?
Não tem tanta necessidade de um
você não
de
teria
uma explosão.
Como uma festa uhum. nacional, porque um dos uhum. pontos que eu, uma das coisas que caracteriza o carnaval brasileiro, por oposição a carnavais de outros países, que é Hamburgo, tem carnaval. Todos os países têm resíduo. Na Itália tem um carnaval, na Itália, em Veneza, tem um carnaval. O Goethe falou de um carnaval romano. Eu peguei esses dados, né? Eu fico muito impressionado com o carnaval romano, né? Porque a Itália é um país que tem no sul, então tem sol, né? O cara que vem da Alemanha, né? Uhum. Existe um carnaval em Portugal, talvez ainda exista, eu não sei, mas Portugal é intrudo. Uhum. Né? O que é típico, né, do carnaval brasileiro era exatamente essa exuberância, em que você também tinha um outro elemento que só ocorreu no Brasil, que eu acho que é a única sociedade, talvez seja a única, que combinou a aristocracia branca, que morava no museu que eu trabalhei durante 30 anos, que pegou fogo, uhum, né? Pegou fogo. Sim, esse museu.
Um absurdo.
Né? Imagina. Uhum. E com escravidão negra, que também era estrangeira. Então você tinha dois modelos de estrangeirismo. Os escravos eram estrangeiros, mas não eram considerados seres humanos direito, porque eram negros e eram do eito, ia trabalhar. Eram os esgotos, as máquinas, a água do Rio de Janeiro, tudo trazido por escravo. Uhum. Esse país, com tradição católica, né? A igreja integrou toda essa configuração, foi entregue, estava toda ela, de certo modo, dentro de uma matriz católica que tem purgatório, cara. Uhum. Que no evangelismo não tem. Que tinha santo, então tinha santo negro. Do mesmo modo que tinham santas brancas, tinham santas negras. E tinham santas mulatas. Então você tem no panteão católico, você tem uma integração muito adequada para uma sociedade que era uma sociedade que combinava, né, uma aristocracia. Foi a única sociedade no século XIX inteiro que teve um império, que teve aristocracia, porque todas as... Nós temos uma das coisas curiosas do Brasil, que a gente pensa, pô, tem fronteira. Todo o oeste brasileiro é fronteira. Desde o norte, do noroeste em diante, até o sul é fronteira. Do outro lado é mar. Mas o outro, uhum, lado, né, o lado direito é o, sim, mar. Se você olhar, uhum, o Amazonas na minha frente, lado direito é o mar. Lado esquerdo é fronteira de tudo quanto é. E fronteira de um país, que era a Espanha, ou colônias espanholas, que era, primeiro, Portugal teve que se desvencilhar da Espanha para virar um país. Uhum. Teve um momento que a Espanha voltou a ter Portugal, mas era um país todos republicanos. Eram repúblicas que o gente da inteligência de Joaquim Nabuco, que era um democrata verdadeiro, um liberal verdadeiro, disse, não, eu sou, por que, que eu sou contra a monarquia? Eu sou contra, aliás, desculpa, por que, que eu sou contra a república? Eu sou contra a república porque o presidente dos países latino-americanos, e certamente o presidente do Brasil, vai virar um rei. E ele falou a verdade. E agora que nós estamos percebendo isso, não pode deixar que político que você eleja, uhum, mande em você. É você que tem que mandar nele, porque foi você que constituiu. O constituinte constitui.
E as próprias expectativas que a população deposita sobre o presidente são praticamente as de um monarca.
Claro, claro. E nós, como constituintes, né, não somos só os caras que entregamos poder aí. Nós constituímos ele. E se nós constituímos, nós podemos desconstituí-los. Uhum. Ou seja, tirá-los do poder. Eles ocupam um cargo. É um negócio que eu falei do piloto, o exemplo do Sêneca. Né? Uhum. Eles são iguais a nós, podem ter as mesmas ambições que nós, mas eles têm que ter a consciência do cargo. E como consciência desse cargo, de representante, seja vereador, deputado, senador, ou presidente da República, o juiz, ele tem que proceder por obrigação de maneira diferente, porque esse papel, né, o obriga a uma imparcialidade e honrar esse papel. Ele representa as pessoas. Então, nós hoje, nós chegamos nesse, mas chegamos a essa... A essa
conclusão, esse, que já não, tinha sido
nós hoje temos tempo. Mais, estamos demandando mais isso. Então, você me perguntar, né, qual é a diferença? A diferença é que o carnaval no Brasil, ele é uma festa nacional, uhum, mas ele não é nacional na Alemanha. Ele provavelmente foi nacional em Cuba, que é uma ilha, mas é menor. Uhum. Ele foi nacional em todos os países de tradição católica. Mas no Brasil, ele teve uma nacionalidade profunda. Ele marcou muito uma característica que nós acreditávamos que fosse exclusivamente brasileiro. Mas não é, porque se você ler os autores que falaram sobre o carnaval na Idade Média, como Bakhtin, por exemplo, que eu li muito. Né? Bakhtin, na Idade Média, o carnaval era celebrado dentro de igreja. Uhum. As igrejas, inclusive, não tinham bancos. Então tinha uma missa, que era uma missa do burro, em que um cara, que era, obviamente não era um padre, o povo entrava na igreja e fazia uma procissão de brincadeira dentro da igreja, e um cara que rezava a missa, em vez de falar em latim, ele urrava e o povo respondia. Era a missa do burro. Então a ideia de você transformar o sábio num burro, aliás, no carnaval antigo no Rio de Janeiro, tinha um sujeito, uma fantasia que deveria se repetir, que está na hora de repetir, que era o do burro doutor, que está cheio de burro doutores no Brasil, entendeu? Nós temos muitos burros doutores, que era um cara que aparecia com orelha de burro e um diploma na mão.
Falando nisso, professor, como que o senhor vê essa irreverência que o brasileiro tem durante o carnaval de fazer críticas políticas, críticas sociais por meio das suas fantasias? E é um pensamento crítico que muitas vezes a gente sente falta ao longo do ano.
Eu acho que como hoje a gente está com pensamento crítico o tempo inteiro, né, por isso que eu estou falando, o carnaval ficou meio obsoleto. Né, porque você não vai. É redundância fazer. Porque hoje você chega no né, morreu, inclusive, um jornalista que fazia isso todo dia, né?
Ricardo Boechat.
Né, eu gostava do Boechat, que eu sabia, porque ele exagerava. Sim. O pessoal dizia, às vezes ele exagerava, mas o exagero, justamente. O exagero tem o seu lugar.
Sim, chama atenção.
Exatamente.
Na hora certa,
ele
né?
Chama atenção. Não, é o grito, né? É o grito, chama atenção. Não, então, como hoje a nossa liberdade é muito maior e existe um movimento muito maior demandando igualitarismo, você não tem mais necessidade de fazer isso. No carnaval podia, mas mesmo assim no carnaval você tinha reservas. Uhum. Né? Não podia se fantasiar de padre, não podia se botar roupa de juiz, não podia se fantasiar de freira, se bem que no meu livro, Universo do Carnaval, que é raro de encontrar hoje, tinha uma fotografia de uma freirinha menstruada. Uns caras que se vestiram de freira. E muita ironia, muita sátira de casais com filhos. O filho era um homem, num carrinho. Uhum. Né? E a mamadeira é uma cerveja com chupeta. Uhum. E o pai e a mãe eram um homem e uma mulher. Ela vestida de branco, de noiva. E eu, provavelmente grávida também, muito homem que engravida no carnaval. Sim. Botando travesseiro na barriga. O que significa é que você está satirizando. Quem é que você satiriza? Você satiriza as pessoas que controlam você. Uhum. Né? Satirizando o mundo da casa. Eu também escrevi um livro chamado A Casa e a Rua, né? Uhum. A partir dessas reflexões. Porque o mundo da casa é um mundo onde nós somos mais controlados. E somos controlados, em geral, por gerentes que são mulheres, não são homens. Né? Aliás, não existe casa no Brasil que tenha esse nome. Né? O lar só vira lar quando tem uma mulher. Uhum, uhum. Um grupo de estudantes que não é uma república.
É uma república.
Não é uma casa. Para fundar uma casa tem que ter uma mulher. Que seja quem vai decidir o que vai ser comido, a hora que vai comer, como vai comer, se vai botar toalha ou não. Né? E a mesma coisa acontece com a cama. É a cama e a mesa. Uhum. Né? A cama e a mesa que são dois elementos, dois símbolos fundamentais de uma sociedade, da nossa sociedade, que não tem nada de mais, né? E de muitas outras, mas da nossa, especialmente, estou falando do Brasil. Sim, né? Sim. E que o carnaval, de certo modo, explodia esses costumes, e que hoje não há mais necessidade de explodir, porque se falar assim, se falou do politicamente correto. Bom, o carnaval era uma festa do politicamente correto. Uhum. As meninas brincavam até 4 horas da manhã. Tem uma história do casal de São Paulo, que eu li na Veja, muito tempo, que vieram passar o carnaval no Rio. E a menina foi com o cara no sábado, pro carnaval na Lapa, e sumiu. Só apareceu na quarta-feira de cinza e disse que tinha se perdido no Rio de Janeiro. E o marido paulista, o paulistano, acreditou. É uma brincadeira.
Mas
que
ela foi sincera, ela se perdeu no Rio de Janeiro.
Se perdeu no Rio de Janeiro. Então, o carnaval era um momento que as pessoas tinham o direito, né, podiam, é o que a gente. A licença, né? A licenciosidade. Que numa sociedade. O que é que mostra? Qual era o avesso disso? Era uma sociedade extremamente preconceituosa, uhum, reprimida, homofóbica. Uhum. E isso está tudo no livro. Uhum. Né?
E que talvez
as pessoas se soltavam no carnaval.
Sim, sim.
No carnaval podia fazer. Né? Os carros alegóricos, me lembro, Clóvis Bordai, Evandro de Castro Lima, apareciam naqueles carros com fantasias incríveis. Uhum. Né? Uma verdadeira eram fantasias que nem Salvador Dalí imaginaria.
Sim, eram obras de arte.
Obras
mesmo,
de arte.
Verdade.
Né? Porque eram fantasias que estavam guardadas e reprimidas durante o ano inteiro, que naquele momento podiam ser postas para fora.
É, a gente espera mesmo que a gente possa viver essa liberdade, né, durante mais tempo, durante o ano, né? Professor, para encerrar nossa conversa, estou gostando muito, mas a gente tem o tempo aqui. Muita gente tem falado, né, que 2019 tem se revelado até agora um ano trágico, né? São catástrofes, sim, mortes cruéis, a gente falou agora há pouco do Ricardo Boechat. E muita gente pensa, como é que a gente passa por esses eventos trágicos e celebra o carnaval, né? Não seria melhor a gente não ter o carnaval? Isso é o que muita gente diz. Como que o senhor pensa sobre isso? Essa oposição entre o trágico e a festa?
Mas o carnaval está no nosso calendário, né? É como tem o Natal. Uhum. Né? Os americanos, que tiveram uma Segunda Guerra Mundial, e sobretudo uma guerra no Pacífico feroz contra os japoneses, uma coisa bárbara, né? A guerra é a pior coisa que pode acontecer, né? Em pessoas que se dizem civilizadas, uhum, os índios não somos, nós somos. Não tem nada pior do que uma guerra. Uhum. Mas eles não deixaram de celebrar o Natal. Pelo contrário, né? Os natais foram mais ainda apreciados e celebrados. A mesma coisa acontece. O carnaval faz parte do nosso calendário, faz parte de um pedaço, não é a nossa identidade. Não existe identidade completa, né? A gente não é uma pessoa só o tempo todo. Uhum. Nós somos várias pessoas que trocam de lugar, né? Tem uma hora que você vira um cara faminto, tem uma outra hora que você vira um sujeito que fica feliz, alegre, tem uma hora que você está vivendo a plenitude, tem uma outra hora que você está vivendo a carência, está vivendo o desejo. Então, tem que ter lugar para tudo isso, né? É impossível uma sociedade que tenha o carnaval o ano inteiro, e não é mais carnaval, vira uma outra coisa. Então, tem um momento de celebração. Marcaria, né? Hoje, né? Antigamente, você tinha três rituais importantes: Semana Santa, a Semana da Pátria e a Semana do Carnaval. A Semana da Pátria praticamente desapareceu. Pode ser que volte, mas praticamente desapareceu, né? A Semana Santa, idem. Pode ser que volte também. E o Carnaval sobrou. Uhum. Né? O que não significa que a gente queira. Porque existe, se você quiser brincar carnaval hoje, aqui no Rio de Janeiro, basta você sair aqui, nós estamos na Lapa, né? Descer aqui, que você vai ter tudo ao contrário. E você, inclusive, pode se virar pelo avesso. Então, essa é uma sociedade em que preto era preto, branco era branco, gay, né, que a gente chamava de viado era viado e macho era macho, ela começou a verificar que essas categorias são categorias elementares, não são primitivas, elas são elementares. Né? Era uma sociedade preocupada com casamentos indissolúveis, porque ela era católica, não tinha divórcio até bem pouco tempo. Hoje a gente se divorcia, hoje a virgindade perdeu o sentido. Todos esses tabus, né? O mundo moderno, com comunicação,
vem desconstruindo, né?
Digamos assim, eles foram sendo reformulados. Uhum. Não é que eles continuam existindo, porque a primeira vez é sempre marcada e a última vez também é. Né? Tudo que acontece com a gente. Por isso aí, nós sempre temos, até morrer, a gente tem uma primeira vez. Sempre. Né? Encontrar uma pessoa que você não conhece, é a primeira vez. Mas essa condensação que o carnaval fazia de rompimento, em todos os tabus eram de certo modo, colocados em causa ou relativizados no carnaval, isso, obviamente, perdeu a força. Uhum. Continua tendo, o carnaval virou muito mais um ritual estético, um teatro, né, de fantasias, que é agradável, um espetáculo, porque tem um sambódromo, que ancorou o carnaval, é curioso, né? O carnaval está ancorado e não ocorre mais na cidade inteira. Ele ocorre em certos lugares, como hoje tem carnaval em várias boates aqui no Rio de Janeiro, desde que você vá para o lugar certo. Tem que ter um GPS do carnaval. Né? Então, isto é o que acontece com a nossa modernidade ocidental. Né? A mesma coisa tem acontecido na China, tem acontecido na Índia, que tinha um carnaval parecido com o carnaval brasileiro, com o sistema de castas, né? Que continua lá, mas evidentemente que não tem mais a mesma força que tinha antigamente. Então, a única maneira que eu posso pensar hoje, né, sobre esse assunto, que foi um assunto ao qual eu me dediquei durante tanto tempo, né, e que me dediquei com tanto amor, né, amor no sentido intelectual, né? de tentar decifrar como um desafio intelectual, né? E resolvi, enfrentei a meu modo, com as minhas limitações e tudo, né? É, você vê um livro que tem, né, décadas, quatro décadas, é bastante para um livro, né? E para mim é quase que, digamos assim, é uma grande felicidade pensar assim, poxa, eu escrevi um livro que eu estou falando dele 40 anos depois 40 de anos publicado. Depois. Olha que troço incrível, né? É uma graça de Deus, né? dos deuses, né? Você poder fazer isso, né? E com uma pessoa que leu e se interessou pelo livro, que é o seu caso. Então, isso é um verdadeiro carnaval.
É isso aí. E a gente celebra, então, os 40 anos, né, de Carnavais, Malandros e Heróis, com a sua presença aqui na nossa rádio. Uma honra para a gente. Muito obrigado, professor Roberto da Mata, por estar aqui com a gente, por dividir isso, por ajudar a gente a enxergar o Brasil de uma outra forma. Muito obrigado e um ótimo carnaval para o senhor.
Obrigado.
Histórias de Carnaval. Apresentação e edição, Jansen Campos. Produção, David Isidoro. Seleção musical, Cacá Santiago. Sonoplastia, Rafael Napoleão.